Mãe, o que que a gente vai falar hoje?
Meditação e Ayurveda.
Uau! E você aí, já medita, já conhece a Ayurveda, para a gente saber quem é que está nos assistindo, né?
Era interessante colocar ali. Sou meditante, conheço a Ayurveda, estudo a Ayurveda, utilizo a Ayurveda, né? Se sou meditante, da onde, que escola, que segmento, para a gente se direcionar e agradar todos, né? Fazer um bom trabalho.
Bom, hoje a gente fez esse tema, Ayurveda e meditação, meditação e Ayurveda. Na verdade, a Ayurveda ficou na frente da meditação por uma questão de alfabeto, porque o Ayurveda vem antes o A do que o M, mas só por causa disso. Porque, na verdade, não existe Ayurveda na frente de meditação e nem meditação na frente do Ayurveda. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, né? O que é meditação de acordo com essa cultura que se originou a Ayurveda e diversas outras sabedorias e conhecimentos no mundo. A gente chama em sânscrito a meditação de Dhyana. Existem milhares de técnicas de meditação que têm como objetivo único fazer com que as nossas ondas cerebrais, de alguma forma, se harmonizem e isso afete diretamente o nosso corpo físico. E através da técnica escolhida por você, que são centenas de milhares de técnicas de meditação, é impossível a gente determinar o número de técnicas e formas de meditar, mas a ideia da meditação é que você possa, de acordo com o Ayurveda, trazer o que nós chamamos de prana. Prana, ele não entra só através do momento da respiração e nem só através daquilo que a gente ingere, como alimento, como o próprio alimento, o ar, como as nossas impressões. O prana, ele vai entrar através dos nossos cinco órgãos sensoriais no nosso corpo, mas é através da meditação que nós, digamos assim, distribuímos e fazemos de alguma forma com que esse prana ele possa fluir no nosso organismo. E assim ele possa ter a sua ação correta, que é a ação de harmonizar o que nós chamamos de dosha vata. Então a meditação, ela traz para nós que somos ayurvedistas ou praticantes de Ayurveda, estudantes de Ayurveda, o equilíbrio dos três doshas no aspecto físico e dos dois doshas mentais no aspecto mental. Para quem não sabe, de acordo com a Ayurveda, a gente usa a racionalidade dos doshas, que é uma racionalidade própria do Ayurveda. O que que é uma racionalidade? É uma forma de pensar com começo, meio e fim, que ela se autoexplica de acordo com os textos de Ayurveda, aonde que a gente entende que existem três doshas físicos e dois doshas mentais. Quando a gente fala de meditação, a grande questão é entender que a meditação, mesmo ela, para um leigo, tendo uma conotação mental, a meditação ela não é focada só para o aspecto mental. Toda e qualquer meditação que você venha fazer, com técnica ou sem técnica, quer dizer, não existe meditação sem técnica, então, com técnica, seja ela qual for, a gente sempre vai estar trazendo um estado sátivico na mente, que é o estado de pura consciência, de puro equilíbrio, de puro harmonia entre os doshas da mente, que são chamados de rajas e tamas. Para você que já estudou yoga, no yoga, na Bhagavad Gita, em diversos outros textos do yoga, esses estados mentais nós chamamos de gunas. No Ayurveda também a gente chama de guna. Guna significa propriedade. Então, por exemplo, enquanto no yoga a gente estuda quais são as propriedades da mente, e lá nos textos eles definem como sattva, rajas e tamas, no Ayurveda a gente enxerga da mesma maneira os estados da mente. Só que sattva, ele não entra em estado de desarmonia. Tamas e rajas entram em estado de desarmonia. Então, para nós, no Ayurveda, dosha, de acordo com a racionalidade do Ayurveda, os doshas é tudo aquilo que tem um funcionamento no nosso organismo, seja mental ou físico, não importa, e que possam entrar em desarmonia. Se o estado sattva da mente não pode entrar em desarmonia, ele não pode ser considerado um dosha. Então, a partir daí, de acordo com a Ashtanga Hridaya, que é um dos textos que a gente tem como padrão dentro do Ayurveda, a gente entende que os estados dôshicos da mente, quer dizer, os estados de dosha da mente, nós chamamos de rajas e tamas. Sattva, desculpa, pitta, kapha, vata, são os doshas físicos. E mentalmente nós temos os dois doshas chamados rajas e tamas. Rajas é o nosso estado de movimento da nossa mente. Nesse momento que a gente conversa aqui online, todos vocês, inclusive eu e a minha mãe que está aqui do meu lado, estamos usando o nosso rajas mental para poder gerar o discernimento, para poder gerar as sinapses do cérebro, para poder entender, para poder absorver, para poder fazer tudo o que a gente precisa no nosso cérebro. E o estado de tamas é o estado da inércia da mente, que é quando a gente dorme, por exemplo. Então, equilibrar os estados mentais não é eliminar tamas e eliminar rajas da nossa vida. É você transformar o seu rajas e o seu tamas num estado sátivico. Entendem? Não existe você encontrar o estado sátivico. O estado sátivico não é uma competição que você, no final da linha, você vai cruzar a linha de chegada e conquistei o meu troféu de sattva. Isso não existe. Sattva é você transformar os seus movimentos mentais que naturalmente existem e a inércia mental que também naturalmente existe e que você em casa, nem eu, nem minha mãe, nem ninguém vai conseguir eliminar da mente, porque isso são funções naturais do ser humano, e a gente não elimina funções naturais, e sim transforma essas funções naturais em algo mais sátivico. Então, ayurvedicamente falando, a meditação, qualquer estado da meditação que você venha fazer, qualquer tipo de meditação, qualquer técnica meditativa, sempre o foco dela, no ponto de vista do Ayurveda, é elevar o sattva da mente, trazendo para a vida da pessoa um equilíbrio do seu próprio tamas e do seu próprio rajas. E não é necessário eliminar. Infelizmente, existe uma falsa ideia, uma ilusão mental, que para você atingir um equilíbrio, você precisa eliminar o tamas e o rajas da sua mente. Isso não existe. Isso não existe. Vocês vão ficar correndo igual o cachorro correndo atrás do rabo. Vocês vão correr atrás do rabo e não vão chegar a lugar nenhum. A meditação é uma técnica que faz durante aquele período que você se dedica à sua meditação, que a gente, eu vou passar para minha mãe para ela falar como você pode meditar, as formas que você pode meditar, de uma forma bem ampla, porque a nossa ideia aqui, mesmo para você que é meditante, você entender a meditação por outros aspectos até, não só da escola que você segue ou da forma que você segue, porque meditar é um estado que através de uma técnica você alcança de paz, de sattva na mente. Alcançar o estado sattva da mente, você faz através da meditação. Mas o que é meditação, se não uma técnica de concentração para te fazer você encontrar esse estado? Quando a gente fala isso, né, mãe? Quando a gente começa a estudar e a entender que o estado sattvico da mente você pode alcançar com diversas outras ações na sua vida que também vão ser sattvicos. Então, existem milhões de formas de meditar, como, por exemplo, cozinhar, como, por exemplo, caminhar, como, por exemplo, cuidar de alguém, se for esse a sua forma de meditar, fazer atividade física, ler um livro, que também podem elevar esse estado sattva da sua mente, sattvico mental, fazendo com que você acabe harmonizando também os seus estados que podem entrar em desarmonia da mente, que é o rajas e o tamas. E para quem não lembra, Rajas, então, é o movimento e tamas é a inércia. Quando eles entram em desarmonia, é quando a gente tem um excesso de tamas na mente, um excesso de inércia, como, por exemplo, a sua mente fica embotada, a sua mente quer dormir bastante, a sua mente só pensa em desgraça, a sua mente, nada vai dar certo para sua mente, tudo vai dar errado. Vocês conhecem aquele personagem que é ó vida, ó céus? É mais ou menos isso. É, esse é o estado mental tamássico. O estado mental rajássico é o estado de movimento da mente. É quando a gente está aqui nessa live, é quando você está trabalhando, é quando você está vendo um filme, é quando você está lendo uma coisa interessante, você está ouvindo alguma coisa, você está no estado pleno, por exemplo, dirigindo, trabalhando, eu já falei, tem muitas coisas. E isso em excesso, né, o excesso de rajas na mente faz você pensar demais sem ter necessidade. Faz você pensar em momentos que não é para você pensar e é para você relaxar. Faz você gerar movimentos na mente em momentos como o próprio sono e não permite você dormir direito, tendo o que a gente chama de insônia, ou um sono mais leve, ou insônia porque você fica deitado na cama ou deitada pensando na vida. Isso tudo é o estado sátivico, rajássico. Então, de acordo com a Ayurveda, qual é a ideia da meditação e como a meditação terapeuticamente ela nos ajuda? Ela, então, a meditação ela vai elevar o estado sátivico da nossa mente, fazendo com que a gente possa trabalhar mentalmente com o nosso tamas e o nosso rajas, sem que eles gerem desarmonias na nossa vida. Então, a meditação ela entra dentro do que nós chamamos das rotinas saudáveis do Ayurveda, que a gente chama de swasta vritam, né, que são as rotinas de saúde, swasta saúde, vritam, rotina ou algo que você faça diariamente, para que você não permita que o seu corpo e a sua mente entrem em estados de desarmonia. Então, você incluir a meditação diariamente dentro da sua rotina, você evita com que o seu estado mental não fique aprisionado no conceito de tamas ou rajas. E que você possa viver, mesmo com rajas e o tamas, que é inerente, que a gente não consegue simplesmente eliminar da nossa mente, mas viver com eles em nossa vida de uma forma mais saudável. E aí eu vou passar para minha mãe para falar um pouco. Claro, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou abrir o celular, porque a gente também está no Instagram agora, ao vivo, junto com vocês aqui no Facebook e no YouTube. Então, se vocês tiverem pergunta do YouTube e do Facebook, podem colocar diretamente no chat. Eu vou aqui trazendo para minha mãe a pergunta, vamos conversando. E eu vou abrir aqui no Instagram, se tiver alguma coisa, eu também vou incluindo aqui. E eu queria fazer uma pergunta para minha mãe, que é uma grande conhecedora de meditação. Mãe, para deixar uma coisa prática aqui. Quais são as maiores dificuldades que você enxerga com você, com seus alunos, com as pessoas que praticam meditação, em manter uma regularidade da meditação? Que é o principal papel da meditação.
A assiduidade, o controle de tudo isso é o mais importante. Porque é uma mudança de comportamento. E comportamento a gente é viciado. Né? Nós temos vários comportamentos, a maioria viciados, e a gente não quer se livrar deles. É difícil, né? Requer realmente dedicação. Mas é super importante. O Eric estava falando aí dos doshas, de tudo aqui, eu estava pensando. Alcançar um estado sátirico, a melhor ferramenta é a meditação. Por quê? A meditação acontece de duas maneiras. Do lado de fora e do lado de dentro. Nosso corpo biológico, ele trabalha de duas maneiras. Sistema autônomo, sistema conduzido. Nossa mente que conduz. A meditação também é assim. O sátirico já está no comando automático. Né? E o comando, aquela parte que é comandada pela nossa mente, é o lado de fora, onde ele estava falando que tem os sistemas. Cada escola tem uma maneira de trabalhar a meditação. Inúmeras, como ele disse. Né? Então, é a racionalização da coisa. Dentro, por exemplo, do Shuddhadharma, que é a escola que nós representamos, ele chamou isso de sistemas. Então, é algo organizado, do lado de fora, que utiliza ferramentas mentais, criativas, da nossa mente, para nos levar a um estado de paz, a um estado de equilíbrio. E o sistema autônomo trabalha isso de forma natural. Por isso que, mesmo aquele que não medita, não é um meditante, ele vai demorar mais nesse caminho de autoconhecimento, de autorrealização, né? De encontrar o seu eixo pelo Ayurveda, ou seja, por qualquer outra ciência, mas ele vai demorar mais, porque ele está no sistema autônomo. Ele é contínuo, mas ele é mais lento, porque ele depende da nossa consciência, do nosso entendimento de que a gente tem que ter um propósito na vida para alcançar lá na frente, ou aqui mesmo, agora, nesse momento. Então, mesmo aquela pessoa que não medita, por esse caminho do autônomo, ela vai chegar lá em algum dia. Em algum momento dessa eternidade, chegaremos todos nesse processo. Mas a parte racional, né, ela também nos auxilia. Ela adianta, ela valoriza, ela incrementa mais o nosso caminho, permitindo que isso aconteça de forma mais rápida. Suavizando o Raja, suavizando o Tamas, mas trabalhando com ele sem inutilizar, porque isso é balela, entendeu? Não dá para você deixar de ser aquilo que você é. Você é aquilo. Não é ser só luz e eliminar sombra da minha vida. Nós somos sombra e luz. Nós estamos na terceira dimensão. Nós somos o caminho autônomo e o caminho de comando. Não dá para eliminar isso aqui, enquanto estamos humanos, na terceira dimensão, porque aqui tem leis, como em qualquer dimensão. Mas as nossas leis, os nossos dharmas, não permite ainda essa tal de liberdade total, né? Então, e o arbítrio, onde é que fica? Fica desse tamanho, não tem nada de arbítrio. Quer dizer, até tem, gente, mas é assim, é muito pequenininho. E mesmo sendo pequenininho, a gente só faz besteira. Estamos em Kali Yuga, olha para os jornais, olha para fora, olha para você, olha os nossos sentimentos, os pensamentos. É uma loucura falar que a gente está em harmonia? Não, menos, né? Mas a grande sacada é exatamente assumir tudo isso. A mesma coisa que assumir o seu Rajas e assumir o seu Tamas. Há muita coisa na minha vida que eu sou inerte, há muita coisa na minha vida que eu sou totalmente espivetada, aquele momento que você fica eufórico, que você faz um monte de coisa, e todo mundo hoje em dia, a maioria faz. Nós temos milhões de atividades ao mesmo tempo, num único dia, a gente faz tudo. Desenvolvemos papéis, vários, inúmeros, no mesmo dia. À noite está aquele cansaço, está aquela loucura, você não consegue nem dormir de tão excitado que está, não é? E aí, como é que você vai querer harmonia? Como é que você vai querer paz? Como é que você vai querer equilíbrio? Como é que você vai querer ser feliz? Não dá, porque a gente está na contramão. A gente está na contramão da naturalidade da vida, né? Então, a gente tem que entender isso e tomar uma posição, uma decisão, falando, não, eu quero meditar. Que a meditação faz bem. A meditação me cura, a meditação isso, me dá. Ela faz. Mas sabe por quê? Porque ela traz um estado de equilíbrio. Uma vez que você está em equilíbrio, todos os teus doshas alinhados, todas as tuas gunas bonitinhas, trabalhando harmoniosamente, teus chakras vão ficar todos alinhados e voltados para uma única direção, não enlouquecidamente para todos os lados. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou com fome, então meu subconsciente está pedindo comida, depois eu estou com sede, mas o amigo me irritou, companheiro de trabalho me irritou, ou o filho fez alguma coisa, o cara chamou para ir na escola pegar a criança, brigou com o marido, brigou com a esposa, e aí pegou um trânsito, um calor danado, meu Deus do céu. Não dá para ter harmonia, né? Nessa hora, se você é um meditante, você tem segredinhos, são receitinhas que o yoga traz. né, de relaxamento, de respiração, de pranayama, de mentalizações, de criação mental, entendeu? Para sair desse burburinho, não é? E isso é extremamente importante. Ele falou em sattva. Sattva é pureza. Para trabalhar o yoga, temos que ser puros. Mas como é que a gente vai... Aí, quando a gente fala em pureza aqui no Ocidente, todo mundo já vai a conotação, não pode transar, não pode beber, não pode comer muito, não é? Não pode um monte de coisa. Não. O yoga pede que nós sejamos congruentes com aquilo que somos. Ou seja, verdadeiros. Primeira regra. E aí, isso você vai encontrar em todas as meditações, todos os estilos, vamos dizer assim, de meditação. Todas elas, minha gente, são ótimas. Até as ocidentais. Só quero deixar bem claro uma coisa. Muitas escolas aqui, muitos segmentos aqui, estão confundindo um pouquinho as coisas, né? Meditação, yoga, mantra, vem da casa-mãe chamada Índia. E não dá para a gente negar o panteão, a cultura. Então, chegar aqui no Ocidente e falar, eu sou feliz, faça esse mantra, está errado. Você está fazendo um decreto na nossa língua, no nosso vernáculo, na nossa língua mãe. Mas mantra é originário da Índia, e ele é mantra, controle da mente, mantra. Tem regras, tem subjetivo, tem mistérios envolvidos, que é a bija, esse som, mantra. Cada mantra, os mantras, tem que ser necessariamente em sânscrito. Não dá para ser, é a mesma coisa que você fazer uma missa em português, uma missa em inglês, uma missa em francês, faz no latim. A origem ela é de latim, do latim, é, sabe, é o vernáculo mãe daquela feitura. A feitura do mantra é sânscrito. Tem até em tamil, né? Mas isso aí é só para eruditos. Né? Então, tem que ser em sânscrito. Você tem que saber o que você está falando. Ou pelo menos ter a noção do que aquilo está falando e te levando a alguma coisa. Porque o mantra não é oco. Blá, 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 eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Parece uns tontos falando, eu quero ser feliz. Não é assim. Você tem que ter determinação, postura, sabe? Invocação. Né? E você tem que conjurar a coisa. Você tem que ter poder para isso. A meditação te traz tudo isso. Meditação não é só relaxamento, apesar que a maioria é só relaxamento, principalmente aqui no Ocidente, mas relaxamento também é importante. Ajuda muito o Ayurveda. No Ayurveda. Né? O relaxamento é a primeira etapa. Depois vem os sistemas, vamos dizer, a parte está toda organizadinha, né, sistemática e tal, das maneiras de se meditar. E elas são excelentes, porque elas te trazem para esse estado de congruência. Eles te trazem para esse estado, sabe, de plenitude e de plena atenção, que é o fundamental, que é o que nós não fazemos. A gente está focado em vários pontos, aquilo que eu falei, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, está resolvendo milhões de coisas no mesmo instante. A mente pira, total. Por isso que tem esse cansaço extremo, esse estresse. Hoje em dia tudo é estresse, estresse, estresse. E é verdade. Porque a gente não se respeita. Não se permite. Ainda entramos nessa matrix, como se fala hoje em dia, né? Entramos enlouquecidamente, achando bonito. E no final do dia, ai, dei conta de tudo. Só que a tua saúde foi pro beleléu, sua saúde mental muito mais, e a sua felicidade, ó, deu tchau. Porque não dá para ser feliz sem harmonia. Harmonia que é um estado que gera felicidade. E isso a gente encontra nessa ferramenta chamada meditação. Fora todas essas estruturas meditativas que a gente tem, são bonitas, são bacanas, né? Algumas são invenções mesmo, são gente que pegou aí, pegou daqui, copa e cola, papapá, lancei o método de meditação. Mas, se funcionar, por que não? Né? Agora, meditação vem da Índia, casa mãe. Tem o um porquê tudo isso. Porque a força da meditação está exatamente na pronúncia do mantra, no pensamento, no pensamento. E a gente tem que trabalhar essa pureza do coração que nós perdemos. A pureza do coração que eu falei ali atrás, ela traz, é você ter o seu coração totalmente inocente. Nós perdemos isso. O ser humano perdeu isso ao longo de todo o tempo. Por isso que ele desequilibra rajas e tamas. Né? E como? Principalmente rajas. O tamas, ele tem várias, como é que fala? Várias frequências, como o rajas também tem. Mas rajas é todo mundo. Falar que ah, eu sou, sabe, paz e amor, bicho, não. Não dá, nem dá para ser nessa sociedade. A não ser que você tenha uma vida mais comedida, num lugar mais interessante.
Mas todo mundo dorme.
Dorme, é verdade.
Então não tem como fugir do tamas.
É verdade, o tamas não.
Ah, então, nenhum dos dois, né?
Nenhum dos dois. Faz parte. É a mesma coisa você falar, ó, vou tirar meu fígado. Não gosto do meu intestino, faz cocô, ele é fedido, ele só me traz coisa fedida para fora. Tira o intestino. Não dá. É fundamental. Nós somos luz e sombra. Ok? Dá para entender isso? Essa é uma regra muito básica, muito, sabe? Muito rudes até. A aceitação de estarmos humanos e somos imperfeitos é a primeira regra para se meditar. Mas aí, voltando à meditação. Você escolheu qual a técnica que você quer? Ótimo. Mas aí, e aí você vai trabalhar, vai se trabalhar, vai se harmonizar, vai trabalhar essa congruência dentro de você. O que é você? O que é você, para você saber? Você tem que ser congruente com o quê? Com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você fala e com aquilo que você faz. Isso é básico. Se você tiver esses quatro itens, você ser verdadeiro, transparente, claro, honesto, isso é ética. Isso é moral. Moral não é isso do lado de fora, é do lado de dentro. Isso já vem com a alma. Né? A alma elegante já vem com todos esses quesitos. Naturalmente. E a gente perdeu um pouquinho. Nos deixamos levar pela sociedade, nos deixamos levar por toda essa insanidade que vivemos. Né? Então a gente se perdeu do divino. Esquecemos que somos divinos. E nos afastamos, sabe, da fonte original. E a meditação nos leva até lá. Com certeza. Qualquer metodologia. Qualquer um deles. Se você se dedica, se você se aplica, se você sabe o que está fazendo e não está nas mãos de pessoas, sei lá o quê. Enfim, preste atenção. Qual o quesito principal que o teu instrutor tem que ter? Prática. Ele tem que ter vivenciado aquilo. Só teoria não adianta.
Dá para aprender meditação sozinho, sem ter alguém para te instruir?
Não, isso é o ego falando, é o orgulho. Você precisa do instrutor. O que é o instrutor, o professor? É só uma pessoa que caminha por esse caminho já há mais tempo que você. Então ele tem o quê? Prática, experiência. Lógico que o seu caminho é solo. Não tem como. Você nasce sozinho e vai morrer sozinho. Seu Mahasamadhi, seu passamento, não adianta gritar, fulano, beltrano, socorro. Não vai dar certo, não vai funcionar. É você com você. Mas você precisa de um orientador. Tenha certeza que ele tem vivência nesse caminhar.
É importante.
Entendeu? Mais do que a teoria. Porque quando o coração falar, se você desenvolver isso, uau! Teu caminho vai abrir a coisa maravilhosa. Percebe? Depois dessa técnica toda, que vai te ajudar, vai ser seu divisor de águas, eu garanto para você, se tiver na mão de pessoas competentes, qualificadas, hoje em dia se faz, infelizmente, não é só com a meditação. É com todas as ciências. Uhum. Né? Você pede um emprego, fica desesperado, faz um cursinho de final de semana, recebe um diploma, um certificado. No dia seguinte está no Facebook, está no Instagram, está aí em tudo quanto
especialista é canto. Especialista em meditação, com grande experiência. Hoje eu falei isso na aula.
Ah, foi?
Que eu estou pesquisando, fazendo umas pesquisas na internet, não vou falar sobre o quê, porque uma coisa é falar em sala de aula, outra coisa é fazer aqui. E uma coisa que me espantou muito, que novos profissionais, não na nossa área, tá, gente? É uma outras áreas aí. O pessoal sai assim, não, eu tenho 4 anos como diretor de uma empresa, então eu tenho larga experiência. Eu falei, meu Deus do céu, essas pessoas perderam a noção do tempo. 4 anos no mercado não é nada.
Não é nada, não é nada.
Você não gerou experiência, mesmo sendo um diretor de uma empresa, você nem gerou experiência suficiente para entender outros... 4 anos não é nada, é uma coisinha que passa voando.
Não, e da parte energética, então, que é a meditação, muito menos.
É.
Porque é um infinito, percebe? É uma coisa muito subjetiva, muito sutil, né? Então, não é assim, você não aprende a falar, ah, vou decorar, fica decorando, fazer aqueles... já sei. Não é, estou qualificado, sou o melhor. Você tem que ter autoestima, concordo, mas menos. A gente tem que ter noção de realidade, porque nós somos responsáveis. Você, só o fato de você trabalhar... interpessoalmente, né, você se torna responsável por tudo aquilo que você passa para o outro. E aí você vai adquirir karmas e karmas e karmas e karmas, porque karma é a lei da terceira dimensão. Karma, dharma. Ou vice-versa, dharma, karma. Né? A lei de causa e efeito. A lei do samsara. Estamos todos nós sobre essa lei. E aí, exatamente aí, quando você está na meditação, aquela meditação com aquele sistema tal, pá, 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 bonito, gostoso e tal. Quando você começa a entrar e vivenciar essa congruência, você vai querer mais. Sim. Sua mente pede mais. Seu coração, sua, sabe, aquela coisa de viver, vai falar, não, eu quero mais. Ainda está faltando, está um vazio, estou melancólico, ainda não preencheu tudo, ainda não me respondeu tudo, não é? E aí vem o outro nível de meditação. É a meditação com iniciação e com estudo esotérico. Aí parte realmente para as escolas iniciáticas, esotéricas, ocultistas, entre outras ciências. E a ferramenta principal sempre é a meditação. Meditação com estudo, é diferente. Se paralelamente você medita e estuda a parte teórica. E tem o porquê, já chego lá. Aqui no Ocidente temos várias escolas iniciáticas que praticam a meditação de forma maravilhosa.
Tem muitas.
Muitas. Né? E no Oriente também. Aliás, o Oriente é o berço de tudo isso. Né? Então...
dessa forma que a gente chama de meditação.
É dessa forma. Essa...
em outras partes do mundo vai ter outras formas de meditação também, que são válidas, obviamente.
Lógico. Né, mas tem que ter consistência. O que vai acontecer? Quando você trabalha a meditação junto com a parte energética ou espiritual, não é religião, tá, gente? Isso não é religião. Isso também é uma crença limitante. Isso também é uma ignorância que nos foi passada e a gente aceitou e estamos trazendo de século em século, século em século. A gente, olha, presta atenção. Nós estamos em 2024. Olha o século que a gente está vivendo. Nós temos conceitos da Idade Média, ou até antes.
Até hoje, sendo...
e a gente convive com isso e fica ali como se nós não tivéssemos evoluído nada. Isso, sabe, aconteceu lá no passado, milhões de séculos atrás. De acordo com aquela época, de acordo com a mentalização, sabe, com as sacadas de todo mundo, e para aquilo que eles tinham de necessidade no meio ambiente. Nós evoluímos um pouquinho, vocês concordam? Uau!
A gente tenta.
Mas, então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que trazer essa evolução, trazer essa maturação para a parte prática. Excluída a nossa mente, né? E aí entra essa meditação com orientação esotérica, com iniciação e aí com aprofundamento. Porque essa meditação que está aqui, sistemática, bonitinha, nós chamamos dentro do yoga como meditação saguna. É uma delícia. Eu adoro. Então, a gente são as meditações direcionadas, né? Que você vai visualizando, você vai criando, você vai colocando uma força mental.
Para começar, você acha que essa é a mais indicada?
Essa é a mais indicada.
Chama Sim. Saguna.
Saguna. Com forma. Meditação com formas.
Então, com forma você... por quê? Porque você tem a identificação na sua tela mental,
exatamente.
É isso?
Teus sentidos vão se identificar com o que está fora de você. Por exemplo, você pega a imagem de uma deidade, imagem de uma flor, imagem de, sabe?
Do que você gosta.
Do que você gosta.
Do que te traz paz, tranquilidade, amor.
Aí você coloca ali na sua tela mental aquela imagem, fecha os olhos, relaxa, pode fazer o mantra.
Não é olhar a imagem, ou pode também olhar?
Pode também.
Pode só eu posso pegar uma imagem, olhar e meditar em cima dela, ou eu posso pegar aquela imagem e trazer para a minha mente?
Esse já é o segundo passo.
Ah, tá. Estou perguntando porque o pessoal pergunta por aqui.
Tá bom. A saguna é só do lado de fora. Ela só funciona aí. Então você vai controlar a mente, você vai aprender pranayama, você vai ter uma postura correta, uhum. Que ainda é tudo do lado de fora, em saguna, você precisa de tudo isso. Você pode utilizar incenso, a vela, o ritual...
Mantra, uma música.
Um paramento, uma música, alguém te conduzindo ou você ouvindo. Tem na
internet tem de monte, claro.
Você põe essas musiquinhas neurais e tal, é maravilhoso. Você vai para uma boa escola, para um bom professor, para um bom condutor, nossa, é maravilhoso. Né? E isso vai te trazer congruência, vai começar a te chamar a atenção, a plena atenção, aviva a sua mente. Descansa e aviva ela. Você vai falar, nossa, como é que eu não percebi que isso existe? Nossa, sabe, porque essa coisa de correr, 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 a gente fica ligeirinho e não vê nada. A vida passa, quando você vai fazer, passou. Né?
Saguna, como se escreve? Vamos Saguna. Colocar?
S-A-G-U-N-A.
S-A-G-U-N-A, para quem quiser perguntar aí, já sabe essa dúvida, Saguna. Sim. Significa meditação?
Com forma, do lado de fora.
Legal.
Isso, as religiões também estão fazendo isso, porque as religiões são sagunáticas, são saguna. Entendeu?
Todas criada as, pelo ser humano, sempre tudo, vai ser
exatamente,
saguna.
Exatamente, tudo que está do lado de fora é impermanente, transitório, tem começo, meio e fim, são as nossas crenças, são os nossos medos, sabe, tudo aquilo que falaram para mim, eu acredito na lenda urbana, eu acredito que a religião me proíbe disso, 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 eu me permito, né? Porque tudo isso, gente, mas o que tem de a ver a religião com a meditação? Eu levo tudo que eu sou para a meditação. E aí você perguntou qual a maior dificuldade, é tudo para chegar aqui nesse ponto. Uhum. As pessoas... tem essa dificuldade, elas levam tudo aquilo que elas são de contraditório, sabe, de infelicidade, de não entendimento, disso, daquilo, para a meditação. Então eu vou relaxar, eu vou fazer uma meditação, por exemplo, dirigida,
uhum.
Mentalize uma praia iluminada pelo luar, a pessoa não consegue.
Tem pessoas que não conseguem.
Não consegue. Olha para mim e fala, Devi, vou deixar para a próxima encarnação. É muito comum eu ouvir isso.
Para a próxima encarnação.
Isso. Entende? Então ela desiste. Ela desiste fácil. Não, meditação não é para mim, eu não sei ficar parada. É aí que você precisa. É exatamente essa pessoa que precisa aprender a meditação. Indo para o segundo passo. Tudo isso que falamos, como ele falou, vamos trazer para dentro. Aí é o subjetivo, a meditação chamada nirguna.
Nirguna.
Sem forma.
Ah.
Tudo aquilo que eu coloquei na forma, que eu tenho nome. Ah, eu pus quem? Jesus, Cristo, da Buda. Eu pus, sei lá, o seu mentor.
Imagem de um parente, uma flor, um cachorro. Qualquer coisa.
Te traz tranquilidade, por que não? Né? Você criou um lago maravilhoso, você criou, sei lá, um castelo, um hospital para ajudar a humanidade. Sei lá, a gente tem que trabalhar a criatividade, a gente não pode perder isso. Né? Mas aí tudo isso que você criou, você vai trazer para dentro. E a pessoa não consegue meditar, porque na hora que ela vai trazer para dentro, ela sabe, ela se preenche de tanta coisa ali, tanta coisa que não é real, tanta coisa que é totalmente dissonante de um equilíbrio, que ela se desespera, obviamente. Por isso que ela precisa meditar para limpar tudo isso, se desvencilhar de tudo isso, né? Sabe, quebrar essa rede de ilusão. De ilusão. Então, isso chama-se, aí já dentro de uma escola iniciática, tá? E a terceira parte, que tudo é regra de três, o terceiro momento dessa meditação é a transcendental. E que nós chamamos dentro da escola de Shuddha, né? Quando você pega o que estava fora, transformou em éter, só energia, e quando você transmuta. Esse transmutar é a lei do Sahasrara. Começa pelo Sahasrara.
É, né? Transcende, né? Transcende. Você ultrapassa.
Você não é da terceira dimensão.
Você ultrapassa os seus órgãos sensoriais. Você vai além dos órgãos sensoriais, melhor dizendo.
Além
transcender
além,
seria
além
isso.
Das suas percepções humanas, que estão presos aqui em Samsara, que é limitado, que tem feio, bonito, sabe? Claro, escuro. Como fala? Deus e diabo, essas bobagens todas.
A dualidade, né?
A dualidade. Mas isso é real, enquanto terceira dimensão. Quando você medita no transcendental, você realmente está se reportando, você está dando... Isso que eles chamam popularmente do salto quântico. Mas você precisa ser vata, equilibrado, para dar esse salto quântico.
Os três doxas,
né? Três.
Não tem como.
Você tem que ter a força de estar estabilizado de um kapa, equilibrado.
Exato.
Você tem que ter a loucura equilibrada do Vata para, sabe?
Sacanagem com Vata. É o equilíbrio do movimento que a meditação faz.
Ter a coragem do Pita. Em equilíbrio.
Que é a transmutação, a transformação através das enzimas. Que a gente faz mentalmente também através do discernimento. Né?
É, exatamente. Porque a meditação bem feita, bem organizada, ela vai te trazer o desenvolvimento do discernimento. E isso é fundamental.
Temos uma pergunta, pode colocar?
Pode.
Bom, antes de continuar...
Agora, depois eu tenho só que completar os... Fala assim...
Não, termina então, termina, por favor.
Essa regrinha de três, tudo é três, tudo é três. Por quê? Aonde a meditação nos leva, inevitavelmente, se eu fizer um sistema congruente, tirando, me limpando, me dando possibilidade, sabe, de me reconstruir, né? Totalmente eu me desconecto de tudo aquilo que eu sou em ilusão, né? Em coisas falsas, ilusórias, dogmas. Aí eu me torno uma pessoa um pouquinho mais esclarecida e quando eu vou para a meditação, eu vou livre. Um dos professores do Eri, que é o Hiroshi, que é um grande amigo nosso, Hiroshi Cell, ele tem uma musiquinha que ele fala: quanto menos a gente tem, mais leve a gente fica, mais alto a gente voa, mais longe a gente vê. Isso é de preconceito, achismo, minha gente. Eu acho o quê? Você não acha nada. O achar não é nada. Você percebe? É uma suposição da tua mente. Então, eu acho que fulano, você não acha nada. Eu acho que... Sabe? Achar não é nada. Só que a gente se perde na vida por achismos. A gente briga com pessoas, a gente processa pessoas.
É verdade.
Não é por achismos. A gente vive em guerra por achismos.
Oh, meu Deus, é o que mais tem.
Não é? Então, a gente tem que tomar conta disso. E... Aí a gente vai caminhando, vai se trabalhando, vai ficando um ser melhor, etc e tal. Bom, vou falar dos três pontos que é mais importante para ouvir a pergunta.
Pessoal, terminou?
Não.
Ah, desculpa.
Então, a primeiro
você
momento...
Você deu uma respirada, eu falei, acho que ela terminou.
A primeiro momento é esse momento que você toma consciência de um fato. Dá uma notícia.
Para você?
É, qualquer notícia, sei lá.
O dólar está mais de R$5.
Aí fica difícil aí também, né?
É ruim, né?
É ruim.
Então vamos dar uma outra notícia. Não sei notícia.
Dá uma
notícia. Não vejo que vejo dessas coisas de notícia.
Veja, não notícia de coisa. É um fato, uma coisa que você fala assim, nossa, que coisa interessante.
Vai fazer uma semana de calor.
Vamos pegar o Ayurveda. Ah, eu vi falar de Ayurveda, que interessante.
Ah, você quer dizer
algo, algo me chamou a atenção. Esse é o primeiro momento.
Ayurveda é bom para longevidade.
Poxa, aí você ficou, uau, sabe? Que bacana. É, eu vou procurar, vou pesquisar. É a mesma coisa que a meditação, a mesma coisa, sabe? Com qualquer coisa da nossa vida.
Qualquer coisa.
E você, esse é o seu primeiro momento de interesse, sabe? Deu uma coceirinha, você falou, o que será que é? Será que vai me fazer bem? Será que serve para mim? Né? Esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando cai a ficha. Uau, eu entendi o que é Ayurveda para longevidade. Demorou 3 meses, 3 anos, 3 vidas, não interessa.
Normalmente são 3 vidas.
3 vidas. Sabe, quando de repente você pode estar fazendo qualquer coisa, você não precisa estar necessariamente meditando para ter esse insight, ok? Você pode estar lavando roupa, dirigindo, conversando com um amigo, dando mamá para o bebê, qualquer coisa.
É, trabalhando, qualquer coisa. Fazendo croquis, dando uma mijadinha.
Esse é o sistema autônomo.
Uhum.
O primeiro é o sistema que a gente controla. Você foi em busca, sentiu interesse, é do lado de fora. Percebe? Então, fazendo a ligação, eu tive interesse, me chamou a atenção, eu tive um estímulo. O segundo momento é quando, de verdade, você entendeu aquela proposta. Você fala, uau, que legal. Ok, entendi. Pode parar por aí ou pode estender para a terceira possibilidade, que seria a transcendente. Qual seria, então? É você se tornar aquilo que você entendeu e que caiu a ficha. Ou seja, um senhor, uma pessoa de idade, que pratica a Ayurveda de cabo a rabo, entendeu? E que se beneficiou disso.
Uhum.
Ele usou. Ele vestiu a camisa, ele entrou dentro da proposta, entendeu? E ele segue, não ensinando, não falando, não dando palestra, dando exemplo.
Uhum.
Tá entendendo? Aqui é a mesma coisa. Ah, eu vou, você... Ah, entendi, teve um movimento na rua, estão falando de paz, por exemplo. Falo, paz, o que é paz? Ah, porque tem esse movimento, tem essa associação, tem essa sociedade, tem isso. Para quê? Ah, para ajudar isso, para dar movimento mundo.
Paz de quem?
É, aí você vem todas essas elucubrações e tal, você fala, ah, tomei contato, não sabia não, mas que legal, que bacana. Depois de um tempo, que a gente brincou, né, pode, mas é verdade, o tempo é ilimitado, você entendeu o que é paz. E você ficou muito... assim, sabe, agradecido, totalmente assim, uau, isso é muito bom, uau, isso está dentro de mim, uau, eu posso ajudar um monte de gente, a mim mesmo em primeiro lugar, isso é yoga. Como é que você todo destraçalhado quer ajudar o próximo? Dá licença, não dá, né? Isso tem que ser, tem que estar com o teu prana bem organizado, prana tejas e ojas, sempre. Aí, você entendeu o que é paz. E aí você vai se torna ativista, vai lá, vai junto, ajuda, faz palestra, vai para cá, vai para lá. Bacana, é um movimento bacana. É um movimento bacana. Mas tem aquele que fala, ok, eu vou fazer essa paz acontecer em mim. Eu vou ser agente da paz. A gente, não é a gente. Junto, eu vou ser um precursor de paz através da minha pessoa. Então, uma pessoa que não briga, que leva equanimidade, que tem uma palavra amiga, que tem um olhar transcendente, que tem um olhar mais além, ele não está preso em etiquetas, em racionalidades, ele não está preso em ver a sociedade com essa etiqueta, com a outra etiqueta, com isso, com aquilo. Ela vê todo mundo de uma forma igual. Em qual sentido? Espírito. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer qualidade que eu esteja mostrando, né, vivendo na sociedade, todos nós somos espírito, não somos humanos, estamos humanos. Então é antes de ser humano. Antes de sermos humanos, somos espírito. Né? Então aí não tem forma, não tem cor, não tem sexo, não tem classe social, não tem nada. Espírito. Consciência. O que é espírito, gente? É consciência. Somos consciência plena. Harmonia plena, Satya Lakshana. Todos os doshas alinhados. Todas as gunas alinhadas. Bonitinho. Obviamente que você vai vivenciar isso numa esfera dimensional diferente. E aí, sua vida amplia. Não vai ficar parada, presa nesse espaço curtinho de tempo aqui, sabe? Totalmente limitado só na terceira dimensão. Não somos só isso. Então, a pessoa passa, deixa de ser ativista do lado de fora para ser um ativista em si. Ela não vai provocar guerra, ela não vai provocar discórdia, ela, não, ela pacifica. Ela pacifica. É aquele que faz uma exposição de flores lindas, mas não vai lá e rega. Né? Esse terceiro momento, ele tem toda a percepção do todo e quanto é importante não só expor a beleza das plantas, das flores, mas elas têm que ser alimentadas todos os dias. E ele não esquece desse detalhe, porque ele está inserido na vida das plantas, ele é o absolutamente tudo. Isso também é meditação, mas isso pertence às escolas de iniciação, com meditação. Percebe? Olha como é vasto esse mundo. Então você vai falar, você vai trabalhar a desconstrução de um monte de coisas, essa é a parte esotérica, não é? Você vai se trabalhar, você vai adquirir de fora para dentro, você vai estudar, você vai entender um monte de dogmas e de percepções totalmente inconsistentes, e nós, e a gente levanta a bandeira defendendo isso.
Sim.
Nós somos muito limitados, a gente não raciocina. Nós somos muito, sabe? Não, mas é, a gente foi educado para isso, é cabresto, cabresto mental. E hoje em dia nós somos tão beneficiados com tantas ciências maravilhosas, né? Holísticas, complementares, dê o nome que você quiser, que trabalham tudo isso. Mas a própria meditação também trabalha isso. Ou seja, a meditação, tanto de um lado totalmente sistemático, né? Como essa, também tem o sistema, mas tem essa outra parte que liberta, já no outro sentido, uma coisa mais ampla. Essas duas meditações vão trabalhar isso junto, em conjunto. Você pode utilizar isso, você pode se tornar um ser melhor no todo. Não sei se eu.
Sim.
Eu acho que eu perdi algum fio aí. No todo.
Como assim?
Percebe? Do que eu estou falando, eu deixei algum ponto?
Que eu saiba, não.
Deixei, gente, algum ponto a escapar? Porque eu falo muito, meu raciocínio também é bem, bem vata. Aí eu fico assim, minha mente fica assim. Percebe? Então, a importância da meditação. A importância. Você vai encontrar isso nisso tudo. Ah, essa meditação aqui, essa. Que tem regras, que tem, né, bonitinho, e que é do lado de fora, ela vai te trazer uma coisa muito importante, que é foco. Foco.
Que é importante para tudo.
Para você viver o aqui, agora, presente, nesse momento.
Gerar uma boa rotina saudável. Dentro do Ayurveda, onde é um bom estudo, você é o melhor o foco para cuidar da sua família, se essa for a sua função, para estudar, para trabalhar melhor e assim sucessivamente.
E principalmente para se cuidar.
O autoconhecimento que traz a meditação, ela é única.
Se você não trabalha o seu autoconhecimento, você não sabe quem você é. Você não sabe nem quem você leva para a meditação. Então não adianta ficar mentalizando um ser divino maravilhoso, um sol central maravilhoso que me ilumina, não sei o quê. Se eu estou com o coração cheio de titica de galinha,
Exatamente.
cheio de preconceito, cheio de dogmas. Percebe? Porque quando eu alcanço aquela terceira parte que eu falei, que a gente veste a camisa, a carapuça, tudo isso acaba. A diversidade se torna maravilhosa, ilimitada, possível de se viver de várias maneiras, e tudo isso é lindo. Percebe? A gente alcança uma certa liberdade, que não é liberdade de ficar gritando, berrando, falar, de fazendo, acontecendo, vendo diferente, só como um diferente. Ele não é meu inimigo. Ele não é meu opositor. Ele não está fazendo uma coisa feia e eu faço bonito. O seu bonito é feio para ele também. Então, vira coisa. Então, é muito relativo isso. A vida, sabe, tudo que está ao teu entorno, você passa a ter um outro olhar. Porque você veste uma certa camisa que te serviu bem, que te coube, né? Era isso que eu tinha perdido.
Uhum.
Bom, e aí você, primeiro que a sua vida muda. É, o Shuddha Dharma, que é a nossa escola, ela fala que não há sofrimento. A partir do momento que você sabe o que está acontecendo com você, da onde foi gerada aquela dor, entendeu? Sentir a dor, você sente. Sofrer é outra coisa. Porque quando você tem o entendimento do que está acontecendo com você, qual o processo, de onde veio, como você pode curar isso ou não, porque na terceira dimensão existem algumas coisas das quais a gente não tem condição de pôr a mão. É trabalhar a nossa limitação. Aqui eu me rendo, eu trabalho, qual é o aprendizado? Resignação. Né? Uma pessoa que sabe, você... Ok, então tá bom. Trabalhar a aceitação. Na realidade, a maioria é totalmente desconectado desse divino, sem congruência nenhuma, totalmente enlouquecido em rajas e tamas, quer coisa, fazer coisas grandiosas, ajudar a humanidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um iluminado. Vocês sabem o que é um iluminado? Tem noção do que é um ser iluminado? O ser iluminado, ele não fala que é iluminado. Ele tem outro nível de consciência. Ele tem outra visão de tudo. Ele não nem cabe esse desígnio. Eu sou um acordado, eu sou um iluminado. Eu sou um acordado e estou julgando o que não é, na minha concepção. Se eu falo, eu sou um iluminado, ele está falando na caruda que você não é.
E não faz sentido nenhum, porque se ele alcançou a iluminação, ele entendeu que tudo é todo e todo é tudo, não faz sentido nenhum ele dividir as coisas a partir do momento que ele já sabe que quando ele alcança aquilo, ele entende que ele é tudo.
Então, a mesma coisa o meditante. Ele é um meditante, paz, amor, bicho, e a gente escuta muito isso, né? Você é zen, você não vai brigar,
eu
não,
sou
a
zen.
Gente briga.
Eu sou zen.
Você é zen.
Zen, vontade de fazer nada. Muitas vezes eu acordo com uma vontade zero. Eu faço zen, vontade de fazer nada. Aí é muito comum.
Não faça, não faça.
Eu sou zen.
Zen, vem alguma coisa. Né? Então, é muito gozado tudo isso.
Posso colocar pergunta?
Pode, vai, vamos.
Gente, ó, antes de eu colocar pergunta, eu queria só pedir para vocês, não precisa ser agora, tá? Eu e a minha mãe estamos com esse projeto agora. Toda vez que eu estiver aqui em São Paulo, a gente vai tentar fazer essa live. Essa live vai virar um podcast também. Você pode ouvir a gente em várias plataformas aí. Eu vou editar, coloco. Então, deixe nos comentários, deixe aí em qualquer lugar, manda para a gente inbox. Outros assuntos que vocês queiram que a gente traga aqui também, que vocês querem que a gente converse. Eu estou uma vez por mês, uma semana por mês em São Paulo, e a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Se vocês gostarem, põe aí, a gente sempre vai voltar, beleza? Tem uma pergunta muito interessante aqui, do Moisés.
Ai, grande, hein?
Que é uma pergunta que foi colocada aqui pela Sua Natureza Te Cura no Instagram, muito parecida. O Moisés me pergunta assim: como buscar um orientador dentro de uma tradição védica no Brasil?
Uhum.
Como indicam? Sou de um estado que o mais comum são templos budistas. É o que mais tem no Brasil, né? É bem comum a gente encontrar vários templos budistas, chineses ou japoneses, né? Que a gente vai no shintoísmo, a gente vai no budismo tibetano, budismo isso. São os mais famosos, ele tem toda a razão. Então ele fala, no estado que eu moro, o mais comum são templos budistas, mas no sentido que definimos como hindu, adorei a sua pergunta como você escreveu, é isso mesmo. Nunca vi nada, vamos lá. E tem uma pergunta aqui também no Instagram bem parecida. Eu queria responder essa pergunta, depois eu passo para minha mãe, claro. E ele até completa assim, escolas como a Rosa Cruz podem ser exemplos? Vamos com calma aqui, vamos lá. Deixa eu explicar primeiro. Se nós fôssemos no Brasil praticantes reais de yoga, toda escola de yoga deveria ser uma escola de meditação. Porque o objetivo do yoga é a meditação e não é mais nenhum outro objetivo.
Tudo leva a...
Então, se nós fôssemos no Brasil praticantes reais de yoga, na sua grande maioria, as escolas de yoga, toda escola de yoga é uma escola de meditação. A meditação para o yoga, ela não é separada do yoga. Não existe meditar e existe yoga. Existe yoga. Dentro do yoga tem a meditação. O objetivo total do yoga é que, através dos asanas psicofísicos, você crie uma postura adequada para meditar. Através do pranayama, você aprende a respirar. Através dos bandhas, você aprende a controlar todo o movimento baixo do seu corpo. E todas as outras técnicas do yoga é o que te vai fazer para, no final, você poder sentar e meditar. Então, a primeira coisa que eu adoro essa pergunta, eu fiz questão de responder, porque eu adoro responder dessa forma. Por quê? Quando a gente chega na raiz do yoga e a gente separa a meditação do yoga, para o yogi não faz sentido nenhum. Para nós que somos yogis, vive uma vida de yoga, não existe separação. Então, para nós, uma escola de yoga é uma escola de meditação. Deveria ser assim. É? Não. Porque grandes partes que dão yoga não dão meditação. Algo que não dá para entender pelo ponto de vista de quem pratica yoga de forma séria e tradicional. Ponto 1. Ponto 2. Como identificar ou ter um orientador, uma orientadora, um professor, uma professora, um acharya, o nome que for dado aí depende da tradição, depende da escola, depende de uma série de fatores. Vamos lá. Eu vou para os princípios básicos, mas são sempre os princípios básicos que nos ajudam. 1. Procurar entender se essa pessoa faz parte de alguma tradição hindu como um todo.
Ou linhagem,
ou escola. São os vários nomes, né? Porque na Índia, a gente não tem como, assim, todo mundo vai chamar de linhagem. Não, tem gente que chama de escola, tem gente que chama de linhagem, tem gente que chama de iniciação, tem gente que chama de sadhana, religião. Então, primeiro entender da onde vem aquela pessoa que você está procurando. Ah, mas Eric, como eu vou entender se é bom e ruim? Pesquisando. Hoje, a gente tem uma vantagem que se chama um negócio Google. Eu não estou brincando, não, é verdade. A gente é de uma época, dentro do yoga, do Ayurveda, que nem existia um Google. A dificuldade era 50 vezes pior, né? Hoje, a gente tem uma grande vantagem disso. Além da vantagem de você poder pesquisar qual é a linha, qual é a escola, qual é a tradição, etc.
Quanto tempo essa pessoa está aí?
Aí você...
também não quer dizer muito, não.
Não. Quer... Mas você consegue entender outros princípios desse professor, dessa professora, o que a pessoa pensa.
Observe.
Analise, pesquise, tente conversar com pessoas que já estudou nessa escola ou na outra escola. Pesquise, faça aquela boa e velha pesquisa mesmo. Não vai existir nenhuma técnica que vai comprovar se a pessoa é mais ou é menos. Não existe nenhuma iniciação que vai fazer a pessoa ser mais ou menos que outra pessoa. Nenhum nome indiano, nenhuma roupa laranja, nenhuma barba comprida. Nada disso é uma referência para você que aquela pessoa é ou não melhor ou bom ou não.
Então, entenda que é um ser humano que também está amadurecendo.
Com certeza, todos nós. Então, sempre a gente vai analisar por esse princípio. Eu, Eric, eu posso dizer, eu procuro ir atrás das fontes. É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, a gente fez assim no yoga, a gente vive dessa forma. Então, eu vou procurar o yoga, eu vou na fonte. Eu vou onde está na raiz. Eu quero estudar, por exemplo, meditação vedantina, que vem do Vedanta, eu vou na raiz. Quem são as melhores escolas? Vou pesquisar, vou para a Índia, vou estudar com um aluno ou aluna direto de alguém que estudou na Índia, para eu entender a linhagem. Quero estudar mais uma meditação tântrica, eu vou fazer a mesma coisa. Vou procurar a pessoa, se ela veio de qual escola, se a escola está ligada na Índia, vou começar a ler. Na Índia, a gente brinca muito que Deus é conhecimento. Então, conhecer é estudar, ler, ver vídeo, colocar o nosso discernimento, que é uma função do dosha pita na nossa vida, sabe, que é o sadaka pita, é uma função específica do dosha pita em funcionamento.
todos vocês, inclusive nós, todo ser humano, é capaz de discernir aquilo ali. Quantas vezes eu já não vi as pessoas falando assim, por exemplo, acontece, infelizmente, algo muito ruim no nosso meio, uma pessoa é presa por assédio sexual, ou por roubo, alguma coisa assim. Coisas que acontecem na sociedade como um todo. Aí vem um aluno para mim e fala, nossa, Eric, você sabe que eu não fui estudar com aquela pessoa porque eu fiquei com uma pulga atrás da orelha? Ouça a sua pulga atrás da orelha. Converse com a sua pulga atrás da orelha. Veja o que a pulga está dizendo. Para não criar um preconceito e para ouvir o seu sentimento que ele está falando para você. Você tem que ouvir os dois. Pode não ser nada, mas ouça, porque pode ser simplesmente só uma questão de linguagem que não se adapta a você também. E você já está gerando preconceito. Mas essa pulguinha que está atrás da orelha, eu costumo brincar que essa pulga, na verdade, é uma parte da nossa mente, que a gente chama de pulguinha atrás da orelha, que de alguma forma ela está te cutucando. Olha, preste atenção, estude mais. Perceba que tem alguma coisa ali, que eu também não sei o que, que é, porque é a sua própria mente falando com você, mas ela está te dando um alerta. Olha, observe. A meditação, ela traz isso para nós, essas observações. Por isso que ela é muito focada no autoconhecimento, né? E não existe yoga, ayurveda sem autoconhecimento. E veja, autoconhecimento, pessoal, não caiam na lorota de achar que autoconhecimento é vou meditar todo dia e vou me autoconhecer. Não. Autoconhecimento é não. Desde o momento que você acorda e até o momento que você desperta. Quer dizer, 24 horas.
Começa com a plena atenção.
Exato. Agora é contigo.
Começa com a plena atenção, o autoconhecimento. Você tem plena atenção daquilo que você é. Como você processa tudo na vida, todos os movimentos da vida. Meditar é estar na vida. Então, o último estágio da meditação é você se tornar um próprio meditante continuamente o tempo inteiro.
Você medita 24 horas.
Fazendo, tendo uma... Porque você começa com disciplina. Você começa pela disciplina. Então, você vai ter um sadhana, você todo dia...
Sadhana é uma rotina,
uma
né?
Uma rotina diária. É a proposta. Conforme você vai amadurecendo, você vai interiorizando isso. Uma vez que você interioriza, ó, o segundo momento... Quando você caiu a ficha e assumiu esse papel, você não precisa mais, sabe, do movimento ser diário, nada disso. Você passa a ser aquilo o tempo inteiro. Você é um meditante, olhar do meditante. Meditante, o que é? Aquele que fala com a linguagem do coração. Ele não tem certo e errado, ele não tem preconceito, ele não tem julgamentos, ele não tem diferentes... Ele não tem, sabe, especiais daqui, especial de lá. Todo mundo é especial. Porque todo mundo é divino. Então, é esse olhar que a pessoa tem. E é isso que nós perdemos. E é isso que a meditação nos leva. Porque isso vai acontecer quando? Na meditação, e aí, cada escola tem o seu treinamento, não é? E tem as suas iniciações, tem os seus sistemas, isso vai crescendo, vai ampliando... Você chega no silêncio absoluto do seu ser. Que é algo alucinador de barulhento. Estou falando para vocês se tocarem. Porque vem à tona, você puxa, vem à tona todo o seu ser divino. Então desenvolve todas as faculdades que são naturais em todos nós... que nós não desenvolvemos mais. Porque passamos a não acreditar, passamos a não viabilizar, passamos a criticar, passamos, sabe, a jogar fora, distanciar, que é a parte energética. Né? Delegamos poderes para terceiros sobre a nossa vida. Sério? Delegamos poderes. O outro comanda a minha vida, em todos os sentidos. Por exemplo, na saúde... Né? De vez de você fazer um curso como o Ayurveda, não estou fazendo propaganda, estou falando o real, para você ter noção como isto daqui funciona e você se auto-organizar. Porque quem conhece você é você. Aí você vai, faz um estudo, a gente faz exatamente o contrário. Eu delego para uma pessoa que eu não conheço, não estou falando nada contra, mas A gente precisa dessa
com a nossa saúde, a gente faz isso. A gente não quer estudar para ter uma independência em saúde, mas a gente põe toda a nossa saúde na mão de uma outra pessoa que nunca nos viu. Muitas vezes, na maioria das vezes. Porque não tem a menor ideia de quem é você.
E você vai sem conhecimento algum, e por isso que você aceita 100% aquilo que eu
fiz. E depois ainda reclama que não deu certo. É. É bem comum, né?
Mas é isso mesmo. Aí você quer que alguém fale da sua espiritualidade. Faz seu mapa védico, natal, o cara fala. O que você vai fazer com isso? É você que tem que assumir. É você, depois que você tomou conta, tomou conhecimento do que está proposto para você, porque aquilo não pode ser, pode ser que não necessariamente seja definitivo, você tem um arbítrio pequenininho, mas você pode modificar aquilo que não lhe convém, aquilo que não está legal. É para isso que viemos, sabe? Acertar tudo isso, mas eu tenho que pôr a mão na massa. Eu sou o senhor de mim. Nessa escola que nós pertencemos, não temos... como é que fala? Adoração a deidades. Quem é o meu condutor? Quem é o meu guru? Ishvara. Ishvara, meu Atman, é a minha consciência. Percebe? Não adianta delegar responsabilidade para outros. Isso é ocidental. Ocidental tem
mania. Esse é só o primeiro nível da meditação.
Entendeu?
Delega. Isso é tudo saguna.
É tudo saguna.
Tudo saguna. Ter guru é saguna.
É sagunático.
Acreditar em religião é saguna.
É saguna. É aprisionamento. Você não pensa. Pergunto para vocês agora. Agora. Seja muito honesto. Muito honesto. Eu faço essa pergunta para mim todo dia. E com a idade que eu tô, me dou o direito de dar muita gargalhada. Porque às vezes chega a ser cômico, patético. Né? Agora, nesse instante... O que tem aí de você, que é você. De todos os seus sentimentos, de todas as suas percepções, de todos os seus achismos, de todas as decisões que você tomou na vida, foi tudo feito por você. Ninguém te influenciou. Você é quem dentro da sua família? O parecido com a vovó, aquele que é parecido com a mamãe, aquele que não sei o quê, aquele que fez o que o papai queria, aquele que estudou o que a família, sabe, já traz do passado. Quem é você? Como você se expressou até agora na vida de você?
Muito bom esse exercício para a gente finalizar.
Entendeu? Quem é você?
Então, o exercício vai ser para o pessoal em casa é pensar. O quê? Quem é você?
Quem é você? Quem sou eu? O que eu sou? Não é? O que eu sou? Misturado de mamãe, de papai, de vovô, tataravô, papapá, essas bobageiras todas. Eles morreram, passado não existe. Geneticamente há uma hereditariedade. Mas isso a Ayurveda trabalha.
Mas lembre que de duas a três gerações na frente, ninguém vai lembrar mais que você existiu. Eu adoro essa frase.
E às vezes a gente fica cultuando coisas. Vamos relembrar nossos ancestrais. Não existe ancestral, você é seu ancestral.
Exatamente.
Você vem lá de trás. Percebe? Joga para o presente que eles estão presentes aqui.
O culto ao ancestral é só você relembrar quem pisou por esse mesmo lugar.
Exatamente.
Que você pisou. Só isso.
Sim, só isso. Não tem essa cor. Eles não existem. Até você prejudica, vamos supor, se eles ainda não se remanifestaram, você até prejudica isso, porque eles também estão em trabalho constante. Também estão em desenvolvimento constante. Percebe? Em planos, em outros planos. E a gente fica aqui amarrando, amarrando, acendendo velhinho, invocando, fazendo, não sei o quê. Solta! Quanto menos a gente tem, mais leve a gente fica. Solta! Sabe? Se permite ser quem você é, o que você é. Sempre que toma uma atitude, fala, oh, essa atitude foi minha? Ou foi da educação que eu recebi? Da escola que eu estudei? Do amigo que te influenciou?
Do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu vizinho, da minha esposa, do meu cachorro.
Essa atitude eu tomei porque eu realmente quis? Farei de novo? Ou foi influência? Ou foi aquilo que o outro esperava e eu queria agradá-lo? Sabe? Então, Isso o yoga trabalha junto com a meditação. A meditação é uma ferramenta, mas é a principal das ferramentas, porque ela tem o sistema autônomo. Comecei falando isso e vou terminar falando isso. Esse sistema autônomo é o nosso Dharma. O sistema de comando é o nosso Karma. Esse Dharma protege, leva, impulsiona, garante. Ele está acima do karma. Aqui eu manipulo, pouquinho, mas eu consigo modificar. Percebe? Isso aqui é o que eu sou de verdade. E o que é que eu trago daqui para cá? Se eu estou cheio de toxinas mentais, espirituais, energéticas, físicas, se eu estou cheio de toxina aqui, como é que eu quero alcançar o que está aqui? Como é que eu posso? Me lapidando. Me nutrindo de prana, tejas e ojas. Para encerrar, vocês terem uma noção, esse oxigênio que a gente respira, no yoga chama-se pranayama. Por que pranayama? Esse oxigênio que a gente inspira, ele é formado, ele contém nele prana, que é energia vital, tejas, que é discernimento, e ojas, que é ocitocina, é felicidade. Então, quantas respirações você faz por dia? Inúmeras, inúmeras. Você se alimenta o tempo inteiro de energia vital, de felicidade e de sabedoria. Por que que a tua vida está essa merda? Você não se alimenta de sombra, de pecado, de dor, de sofrimento, de desavença, de guerras. Quem faz, quem provoca, esses vestiram a camisa do Negror. Esses estão no terceiro momento vestidos. Sabe aquela etapa de três que eu falei? Esses vestiram a camisa e eles não são ativistas da guerra, eles fazem a guerra.
Exatamente. Eles são chamados senhores da guerra, né? Esse nome sempre foi colocado historicamente. São aquelas pessoas que vivem e precisam disso para viver aquele momento.
É a nutrição dele.
Você vê, tem gente que não tem nada a ver com a guerra, você alista para lutar uma guerra do outro lado que a pessoa não tem nada a ver.
Nada a ver.
Nossa, aconteceu já isso.
É nível de consciência.
É.
É nível, sabe?
A pessoa se alista para matar outras pessoas.
Como tem gente que se alimenta de fofoca. Como
sim,
tem gente que se alimenta de criar controvérsia.
Desgraça.
Desgraça. Tem gente que só fala, reclama, reclama, reclama. É alimentação.
Então qual que é o exercício para a gente ir finalizando?
Quem é você? O que é você? Entendeu? Em qual dessas etapas você está? Você está adquirindo conhecimento agora, que é uma etapa bacana. Você entendeu o que é esse conhecimento? Ou você já está vivendo esse conhecimento? Ah, eu sou amor, somos todos um. Isso é muito bonito. Mas na hora do vamos ver, você não. Porque você não é de Deus.
Ou você não tem uma forma, ou você não tem uma cor, ou você não é desse gênero, ou você... E aí a pessoa divide tudo no mundo.
Né? Ou você não é um acordado, hoje em dia, isso. Você
nossa,
é um acordado,
no nosso meio tem tanto isso que, gente, é um preconceito, vocês não têm noção quanto é bizarro isso, e a gente nem percebe o que a gente está falando. Algumas pessoas não percebem. Vamos tentar entender que a pessoa pode ser que ela ainda não percebeu, né? Para não chamar de outra coisa. Mas muitas percebem, sim. Muitas fazem de propósito.
A maior vibração, a maior frequência que nós temos é uma frequência do absoluto. Esse absoluto não separa nada.
É.
Por mais que a gente vibre negatividade ou positividade, ele não separa. Tudo faz parte dele.
Uhum.
Tudo tem origem dele. E tudo é ele. Então, que o nosso exemplo maior, não vamos colocar nomes, não precisamos disso. E antes que eu me esqueça, quem perguntou aqui da Rosa Cruz, excelente, maravilhoso. Todas as escolas...
Sim, eu esqueci de responder.
Nós temos aqui, tanto no Brasil como temos na Europa, são todas maravilhosas. Eu as conheço, tenho muitos alunos pertencentes a todas elas.
Sim.
Entendeu? Como Eubiose, como Maçonaria, Templários, Rosa Cruz, Martinismo, enfim...
Mas aqui a gente está trazendo uma ideia mais hinduísta,
não, só,
né? Como geral.
Isso, mas
todas elas são importantes.
Mas todos eles estudam hinduísmo. É. Todos eles estudam fraternidade universal. Todos eles estudam chakras, mantras, entendeu? E é um bom caldo. Se você tem mais maturação, você faz uma coisa melhor ainda. Você se desenvolve tudo isso, se auto, sabe, se auto organiza, que você vai ser uma pessoa muito mais feliz, com certeza. E livre. Lembre-se sempre do livre. Se alguma coisa está pesada, solta, joga fora, não lhe pertence. Lembre-se, você respira felicidade, sabedoria e energia vital, energia de vida, força, poder, determinação. É isso do qual, originalmente, nós todos somos alimentados.
Isso aí.
E isso percorre todo o corpo biológico e todos os outros corpos mentais. Ou mentais, áuricos, né? Sutis. Então, é isso que alimenta. Você alimenta nossas células, sabe, nossos órgãos, nossos tecidos, nossa pele, nossos ossos. Tudo isso, o cérebro, principalmente. Então, isso é maravilhoso. Como é que eu só recebo luz solar, luz lunar? Eu só recebo coisa boa. Quem fez essa dualidade? Nós.
Humanos. Em tudo, né? A gente traz tudo. Isso até para a sociedade que a gente vive, né?
É tudo.
Gente, mãe, já deu 1h20. A gente tinha combinado, eu e minha mãe, de não passar de 1h, 1h20. Então, vocês já vão se acostumando. Essas lives que a gente vai começar a fazer toda vez que eu estiver em São Paulo, não vai passar de 1h, 1h20, para dar oportunidade de todo mundo assistir em casa. Então, antes de tudo, eu queria agradecer muitão, não só a minha mãe que está aqui, o Ná, que está ali dando suporte, a minha outra irmã que está dando suporte, a Lu também, a toda a equipe, vocês aí que estão assistindo. Brigadão, já recebi aqui várias ideias de temas e tudo mais. Podem enviar para as nossas redes em qualquer lugar que vocês quiserem. Eu quero live disso, eu quero live disso. Nara Deva, Ajuda Dharma, a gente está voltando a fazer lives. Ajuda Dharma não parou. Eles estão desde o começo da pandemia fazendo meditação diariamente nas redes sociais, tá? Vocês podem procurar nas redes do Nara Deva, tem as divulgações lá também. Já passou quanto tempo? Já mais de 4 anos.
Já vamos para 1.500 lives de yoga.
1.500 dividido por 3, 300 e pouco, vai dar 5 anos.
5 anos.
Vai dar 5 anos, exatamente.
Nós começamos no dia 20 de março de 2020, quando entramos na pandemia.
E estamos aí até hoje,
todo
que legal,
dia,
né?
Todos os 18h30 no nosso canal do YouTube, nós temos uma prática de saúde espiritual e material, material e espiritual. Saúde física, material, né, e espiritual. É um puja, né, que você participa de dentro da sua casa.
Legal, né? E se você quiser saber mais sobre qualquer atividade do nosso Instituto da Ajuda Dharma, na descrição do vídeo, se você tiver no YouTube, Facebook, você encontra todos os links. Se você tiver no Instagram, você procura na nossa própria página do Instagram, que lá tem todas as nossas atividades. Meu muito, muito, muito obrigado para você que está em casa. Não deixem de dar sugestões, por favor. A gente quer sugestões, porque a gente quer ouvir o que vocês têm que falar. A gente já fala muito nas redes. Então, a gente quer ouvir o que vocês querem e a gente traz o que vocês querem. Porque se deixar nós, a gente vai falar de assuntos diversos. A gente pega um livro aqui e vamos começar a falar para vocês. Mas se despede, fica à vontade.
Gente, muito obrigado. Prazerzão estar com vocês. Espero ter esclarecido alguma coisinha. E assim, façam isso que o Eli está pedindo mesmo, porque ajuda a gente, né? Organiza a nossa mente também, né? E auxilia. Isso é bacana. Essa interação é muito importante. Tá? Muito importante. E lembre-se, nós estamos trazendo para vocês o aprendizado e a vivência de uma escola milenar, tanto a Ayurveda como o Shuddha Dharma, é uma escola milenar, esotérica, iniciática, que se manifesta através da Índia. Ela não é hinduísta, ela é universalista, né? Então, já começa daí uma grande liberdade, e o Ayurveda, que é, sabe, o cerne de absolutamente tudo, porque é uma medicina, é uma ciência raiz, sabe? E quando eu digo raiz, é natural, né? É da terra, né? É da terra. Como é que fala? Ai, meu Deus, como é que fala?
Não sei o que você quer dizer, meu
amor. Quando a pessoa é curadora, a pessoa é...
Curandeiro?
Curandeiro.
Eu gosto dessa palavra, tem gente que acha pejorativa, eu falo, é um prazer ser um curandeiro.
Os antigos curandeiros eram aquelas pessoas que viviam na terra, mexendo, sabe? Ele sabe mexer com a terra, ele sabe mexer com a planta, ele sabe qual erva cura, qual erva que mata, se o tempo vai ficar bom, se o tempo... Uma total interação com a natureza, nós somos natureza. O planeta Terra é um cenário que nós estamos inseridos nesse cenário. Nós temos é que participar com esse cenário. A gente se separou. Tem o planeta Terra, tem a natureza e tem eu. Nós humanos somos superiores. Onde? Me diz onde. Onde? Nós dependemos de todo esse cenário. Para respirar, para comer, para se alimentar, para viver, né? Para trocar ideias, ter relação, tudo, 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 tudo. Nós todos somos codependentes aqui. Então é isso. Brigadão. Vou olhar aí a... Eu vi ali que tem um monte
tem
de...
várias sugestões aí. Obrigadão, gente, pelas sugestões. É isso que a gente quer.
E outra coisa, não somos o dono da verdade.
Jamais.
Só estamos trazendo aquilo que nós vivenciamos. Ok? É isso.
Gente de casa, obrigado. Bom sábado para vocês aí. Até a próxima live. Lembrando, entre nas nossas redes, sigam a gente, deixe comentário aí, compartilhe. Tem muito vídeo nosso no YouTube, tem muito vídeo no Instagram. O YouTube vocês vão encontrar muito mais organizado, então corra lá se você não conhece. Tem muita live, muita palestra, muita apresentação. E a próxima vez minha em São Paulo, a gente volta com outra live. Fiquem de olho nas nossas redes que a gente sempre vai estar avisando. Um grande abraço para vocês.
Tchau, gente.
Qualquer informação, procure aqui embaixo nossos links, cursos, atendimentos, um monte de coisa que a gente tem nas nossas, no nosso instituto. Um grande abraço para vocês.
Namaskaram.
Namaskara. Om Namah Shivaya.
Jei.
Tchau, gente.
Tchau.